Portanto, começou a primavera, que é aquela estação de que tanta gente gosta. São as andorinhas, o tempo mais ameno, as flores, as alergias em catadupa e os velhos que morrem que nem tortos. É uma época linda. E depois dá direito àqueles chavões sobre o renascer, sobre a vida que se renova, sobre as mudanças sempre bem-vindas. O problema é que há coisas que nunca mudam, assim, em terras como a nossa. E por isso é que ainda andamos a digerir o caso do grande intelectual e nómada Feliciano Barreiras Duarte, um homem tão empenhado em conhecer o país real que todos os dias se metia na A8 e no trânsito da Calçada de Carris, só para vir do Bom Barral para a Assembleia da República. Só que não. Estava mesmo era em Lisboa, apesar do subsídio de deslocação. Mas há mais. Nesta primavera que ainda agora começou, há mais sinais, sinais preocupantes de falta de renovação. Por exemplo, quem é que a Universidade de Coimbra decidiu convidar para uma palestra sobre crises e economia? Exatamente, José Sócrates, o político mais bem preparado para escolher chão flutuante. Pronto, as coisas são assim mesmo. Há países e elites que têm mais dificuldade em renovar-se. Não tem mal nenhum. E isso até facilita o nosso trabalho no inimigo público, que vive muito destes figurões e da fuçanguice do Luís Pedro Nunes, que não deixa o David Diniz descansar. Dá cá mais dinheiro para o IP! Parece que o estou a ouvir. Se o IP nesse dinheiro, ou essas fotocópias, como diria José Sócrates, nunca chegar aqui ao menino. Mas enfim, eu não faço isto para me queixar, faço por gosto, e porque as notícias exclusivas do inimigo merecem ser compiladas em formato áudio, de vão de escada. E vamos então aqui à primeira notícia que eu tenho para partilhar. Segundo a nossa redação da Zona do Oeste, afinal o Feliciano Barreiras Duarte demitiu-se do PSD porque é Visiting Scholar na Universidade de Harvard do Bom Barral. O que se passa é que ele prefere deixar de ser secretário-geral do Partido Laranja para poder aproveitar a bagagem académica de Harvard, que, segundo ele, fica ali entre, como é que se chama? Entre a Lourinhã e a Moita dos Ferreiros. Apesar do que veio a público, ele continua a insistir que mora na zona, ali perto da mega fábrica da Tesla e do MIT da Toguia da Baleia. E só para rematar este assunto que já enjoa, o Feliciano também diz que foi alvo de violência inusitada, e como essa violência veio toda do PSD, ele vai poder fazer queixa do próprio partido, por violência doméstica. Lá está. Em termos de impacto internacional, esta brincadeira também já provocou o chamado Síndrome Feliciano. Isto porque os professores de Berkeley começaram a dar moradas do Bom Barral para pedirem ajudas de custo de 9 mil quilómetros. Usaram, nomeadamente, a morada de casa dos pais do Feliciano, mas a universidade percebeu que andava a gastar o triplo do que costumava gastar com o assunto e já acabou com a mama. Ou, como diria o grande treinador Carlos Carvalhal, the tit is finished. Ora, o que é que eu tenho mais para aqui, além do Barreiras? Ah, tenho uma notícia interessante, publicada no Facebook do Inimigo, que é um Facebook, portanto, está sempre sujeito a ser usado pelos russos e pelo Trump, como é óbvio. Bom, mas este é mais um exclusivo nosso, e segundo uma investigação Inimigo, é uma atriz da série Sexy e a Cidade que se vai candidatar a governadora do estado de Nova York, porque se inspirou no nosso comediante de Loures, André Ventura. O nome dela é Cynthia Nixon e, portanto, é aquela ruiva que fazia de Miranda no Sexy e a Cidade, e ela vai concorrer a umas eleições importantes na América, uma coisa com o seu interesse, e concorre inspirada pelo exemplo do Maluco do Riso, que se candidatou contra o Bernardino Soares em particular e contra os ciganos em geral. Ela acha que as pessoas do mundo da comédia são os políticos do futuro e, inclusive, já acusou os lusodescendentes de Nova Iorque de viverem às custas do rendimento social de inserção americana. Ora, agora vou continuar mais um bocadinho aqui na política internacional. Temos uma notícia sobre o marido da Carla Bruni, que é aquele francês que usa uns saltos altos como os do Marcos Mendes, e, segundo a nossa redação em França, o Nicolas Sarkozy, é assim que ele se chama, foi detido pela polícia, mas já garantiu que a casa que ele tem em Lisboa é de um amigo. Claro. Parece que o Pequenote anda lá embrulhado em certas e determinadas coisas, de financiamentos e da Líbia e não sei quê, dinheiros eleitorais, e por isso a bófia francesa convidou a ir almoçar a uma esquadra. Comer um croque-monsieur, digamos. Mas o ex-presidente francês já veio dizer que os livros dele não foram escritos pelo Domingos Farinho e que a casa onde ele morou em Lisboa, quando veio para cá estudar filosofia e perseguir a Madonna, era de um amigo rico e pato bravo. Ou seja, um canard selvagem. Ainda a propósito desta questão melindrosa, as autoridades desconfiam que o Gaddafi dos pneus também financiou a campanha de Sarkozy. Como eu disse há pouco, o ex-presidente foi detido esta semana por causa dos milhões que a Líbia e o Muammar Gaddafi lhe meteram na campanha. E agora a polícia está a investigar a eventual ligação do Luís Filipe Vieira às manobras do pequeno Sarkozy. Isto porque os gendarmes se fartaram de encontrar centenas de bilhetes do Benfica e de pneus e de câmaras de ar no apartamento da Carla Bruni. Parece que isto era um esquema de sedução identitária, no fundo para convencer o cheque árabe Nasser Al-Khelaifi a marimbar-se no seu Paris Saint-Germain e a investir os petrodólares todos no Estádio da Luz. É o investes, disse ele, mas em árabe, naturalmente. E bom, vou agora aqui à edição em papel desta semana, que é sempre a nossa edição predileta, e desta vez a nossa manchete vai para a chegada da primavera, que é como quem diz, para o Dia Mundial da Floresta, que este ano, segundo o IP, assinalou a diminuição das manchas públicas que tem vindo a acontecer desde o porno dos anos 70. É o já chamado síndrome de Eduardo Catroga e reflete-se na desflorestação dos das pilosidades. É uma desflorestação quase tão agressiva como a que se vê na Amazónia ou nas zonas desbastadas para plantar eucaliptos em Portugal. Portanto, há aqui uma mensagem em defesa do ambiente, mas se quiser saber mais sobre ela, é melhor ir pesquisar aqueles sites do costume na internet, em vez de estar a ouvir este podcast. Ainda na edição em papel, temos um cantinho guardado para o ex-todo-poderoso do BES, é que depois de José Sócrates ir à Universidade de Coimbra dar uma palestra, desta vez é Ricardo Salgado, que lá vai falar sobre ética empresarial. O homem vai aconselhar os estudantes da Faculdade de Economia a usarem a honra, como um bom banqueiro católico, e a atirarem sempre as culpas para cima dos contabilistas quando o negócio deles for ao buraco depois de uma golpada. E pronto. Assim termina em alta com Ricardo Salgado, edição 43 do podcast Inimigo Público. Acompanhe o nosso Facebook, compre o nosso suplemento humorístico público à sexta-feira, porque o inimigo vem lá dentro. E se não gostar nada disto, queixe só Luís Pedro Nunes, que ele tem bom lombo para levar com isso. Eu chamo-me Pedro Vieira e regresso para a semana. Ai, ai, que o Facebook me estava a arrancar no computador das mãos. Eu volto para a semana, se a Cambridge Analytica quiser.